vinheta de todas está no ar, porque estamos na linha com a doutora Silvia Angélico no nosso quadro Vida Pet. Boa tarde, doutora, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie, tudo? Melhor agora, e você?
Tudo certo, estou aqui com o Leonardo Cassano, que ainda dá risada da vinheta, eu ainda dou também.
Oi, Leonardo.
Tudo jóia, doutora Silvia, tudo tranquilo?
Tudo ótimo, com essa vinheta não tem tempo ruim.
É maravilhosa.
É muito bom, a gente gosta muito. Bem, Estel, hoje temos assuntos sérios para tratar com a doutora Silvia Angélico, é isso?
Sim, serviços de utilidade pública. A gente falou, né, doutora, em outras oportunidades, mencionamos aí aqueles hospitais que atendem cães e gatos, enfim, hospitais públicos veterinários. Então hoje a senhora vai trazer, né, é verdade que é possível castrar cães e gatos sem custos em São Paulo, por exemplo?
Sim, vamos lá. Então, bom, essa é uma iniciativa do Programa Permanente de Controle Reprodutivo, né, o PPCR. Desde 2001, esse programa já esterilizou mais de 1 milhão de cães e gatos só no município de São Paulo. E o bacana é que esse serviço ele é totalmente gratuito, pessoal, e ele está disponível a todo município e residente de São Paulo que tenha cachorro ou gato. As castrações elas podem acontecer tanto em clínicas veterinárias cadastradas no programa, quanto em mutirões.
Uhum. E a gente pensa, né, como que a pessoa interessada pode agendar essa castração? Tem um período certo, um calendário que ela deve seguir?
Vamos lá. Então, assim, para a castração que é feita nas clínicas veterinárias cadastradas no programa, o tutor ele precisa obter um termo de encaminhamento que pode ser obtido online no menu do portal São Paulo 156. É só buscar o serviço castração de cães e gatos. Aí vai fazer o cadastro por lá. Mas também ele pode fazer presencialmente. Aí ele vai comparecer na divisão de vigilância em zoonose ou nas unidades de vigilância em saúde, vai levar CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de vacinação de raiva do animal, se ele tiver. Agora, aí ele vai esperar o agendamento e as orientações gerais para fazer a cirurgia.
3 horas e 42 minutos, a gente está conversando com a doutora Silvia Angélico. Agora, doutora, a pergunta que não quer calar se é que sim, Campinas também existe esse serviço de hospitais públicos para cães e gatos. Tem aqui na cidade, doutora?
Vamos lá, tem sim. Então a Prefeitura de Campinas ela oferece castrações gratuitas. Tem um serviço muito legal que é o Castramóvel. Então lá no site da Prefeitura de Campinas vocês têm informações sobre o Castramóvel. A última informação que eu tive é que ele estava desativado durante a pandemia, né? O Castramóvel é um serviço itinerante, ele vai indo nos bairros, nas regiões que geralmente não tem acesso aos serviços veterinários. Né? Ele deve retomar em breve, segundo o site. As pessoas interessadas podem acessar lá o www.campinas.sp.gov.br para mais informações. E uma curiosidade muito legal é que no mês passado de novembro, a PUC Campinas divulgou uma campanha de castração gratuita para cães e gatos.
Boa. Agora, hospitais públicos para cães e gatos. Não sei se a senhora respondeu porque cortou um pouquinho a ligação. A gente falou de castração, mas o hospital público tem para cães e gatos?
Hospital público tem também. Em São Paulo, na capital, tem, não é só um, são 3 unidades oferecendo atendimento clínico e cirúrgico a cães e gatos. Um na Zona Norte, lá na Parada Inglesa, outro na Zona Leste, no Tatuapé, e outro na Zona Sul, em Jurubatuba, que acabou de ser inaugurado agora em agosto desse ano, já com uma fila gigantesca. O atendimento ele é exclusivo aos munícipes de São Paulo e prioritariamente ao pessoal assistido por programas sociais, como Bolsa Família, Renda Mínima, Renda Cidadão ou equivalente. Os hospitais, eles têm, Leonardo, serviço gratuito de consulta, cirurgia, exames laboratoriais, internação, também especialidades como clínica geral, oftalmologia, cardio, endócrino, neuro, oncologia, ortopedia e até odontologia. Aí a pessoa tem que comparecer em uma das unidades de segunda a sexta, né? Não tem como agendar, vai retirar a senha a partir das 6 da manhã, se a gente passa lá a madrugada, leva o animal e obviamente leva também identidade, comprovante de residência, tudo direitinho. E uma curiosidade, tem outros 2 hospitais públicos, aliás, 3, 2 em Osasco e 1 em Mogi das Cruzes.
Pena que em Campinas não, por enquanto, não é, doutora? Aliás, os candidatos a prefeito aqui no segundo turno de Campinas falaram tanto do Mário Gatinho, podia ser, né? Aqui o nome de Campinas podia ser Mário, porque tem o Mário Gatti, para a senhora saber. Aí falaram que vão criar uma
hospital infantil.
de nome Mário Gatinho, que poderia também ser um hospital já de animais, já tem o um nome, né?
Gatinho. Mas só para gatos, daí, só no pra, caso. Pra,
seria pra daí, ótimo. Mas gatos são, esse nome perfeito.
São, os gatos são boas, bons animais, poderiam abrir também pelas demais espécies. Ó, tem uma pessoa aqui de Indaiatuba, Sté, que mandou uma mensagem pra gente falando que Indaiatuba tem castração gratuita também no Centro de Reabilitação Animal. Então, quem for aí dessa região, tem essa opção.
É bom sempre pesquisar, né, na sua cidade, se tem. Geralmente, essa informação está lá no site da prefeitura, ligando, né, no telefone que a prefeitura disponibiliza, né, para o cidadão entrar em contato. Você entra em contato lá e se informa, porque cada cidade, obviamente, é diferente, mas, às vezes, tem e a gente nem sabe, né, doutora?
Sim, exatamente. Então fica de olho nas campanhas que às vezes acontecem com panfletos, cartazes, etc. Mas dá uma olhada na internet, porque muitas vezes ONGs fazem campanhas em escolas públicas. Aí você tem as campanhas da prefeitura, que às vezes elas são sazonais, são mais pontuais. Às vezes você tem iniciativas de hospitais veterinários universitários ou de outros. Então joga no Google assim, castração, campanha gratuita, e põe o nome da sua cidade para levantar o que está acontecendo.
Agora eu tenho uma dúvida, doutora Silvia Angélica. Hoje na abertura aqui do estúdio CBN, né, um ouvinte mandou pra gente que deveríamos castrar os castradores de animal. Então a dúvida é a seguinte, ainda há uma polêmica ainda se é bom castrar, se não é, se devemos castrar os animais ou não. Outros ouvintes mandaram pra gente aqui também, ó, o Gustavo Mello mandou pra gente que a castração é feita não só para controle populacional, mas também para evitar o câncer nos animais, pois os índices de câncer nos cães castrados é muito menor, quanto mais cedo a castração, melhor. Essa foi a opinião, a mensagem do Gustavo, queria que a senhora comentasse, e também do outro ouvinte que falou que a gente deveria castrar quem castra os animais. Como que é essa questão? É uma polêmica mesmo, doutora?
Tem um pouquinho de polêmica, porque estão saindo alguns trabalhos científicos nos últimos 10 anos sugerindo que em alguns casos a castração ela é mais benéfica se feita mais tarde, com o animal plenamente formado. O problema é que quando a gente fala em controle populacional, que é a grande questão aqui no Brasil, né? A gente tem um controle populacional gigante, muito importante, muito animal em rua, muito animal transmitindo zoonoses, sofrendo, não sendo adotado. E aí a gente acaba optando por essa política de castração precoce. Mas em países onde a castração, onde não existe um controle populacional, aí já estão seguindo essas novas diretrizes científicas e esperando, quando possível, o animal plenamente maduro fisicamente para castrar, o que traria, em tese, mais benefícios a longo prazo.
Ó, a gente está trazendo polêmicas aqui agora. O Fábio Basso falou que a melhor opção seria castrar os donos que não querem castrar os animais. Já virou uma briga aqui já de quem quer castrar.
Esse é um assunto polêmico. É sempre importante deixar claro que ninguém aqui é contra a castração. A gente está discutindo novidades, né, sobre o tema. Mas é verdade, assim, a gente deveria sempre pensar nessa questão de quantos animais existem, né, para adoção, quantos animais estão sofrendo e quanto a gente está envolvida com isso, em retirar esses animais, resgatar, encaminhá-los, né, antes da gente pensar em reproduzir o nosso animal, com certeza.
Ó, o Ita Vicello aqui de Indaiatuba mandando um abraço, está nos ouvindo aqui, ele que falou aí da questão de Indaiatuba, do Centro de Reabilitação Animal. Tem também outro ouvinte aqui, o Marcos da Cacau Show, acho que ele tem uma franquia da Cacau Show, Marcos Porcari ou Porçari. Ele falou o seguinte, que pra gente falar disso do Dezembro Verde, que é contra o abandono dos animais, doutor, é isso mesmo?
Poxa. E demais, ótima sugestão de pauta.
Então vamos tentar semana que vem falar do Dezembro Verde, então, né, uma sugestão aí, porque é contra o abandono dos animais. Ele mandou uma foto muito bonita da Cristal Cristina, que é a cachorrinha que ele adotou, uma graça.
Cã, você ia falar.
Eu ia falar cã, existe? Não existe isso.
Não sei.
Amei o nome dela, Cristal Cristina, parece uma drag queen, assim, bem diferente.
É branquinha, dá pra tingir ela. Falando muito, em tingir, é errado tingir cachorro?
Eu não gosto muito como médica, né? A gente vê isso como necessário, né? Assim, se for tingir, que seja com alguma coisa que seja hipoalergênica, que saia, etc. Eu sempre parto do princípio, será que o animal se tingiria?
Então, eu já vi cachorro tingido, cachorro de unha pintada, tudo bem que com materiais próprios para cães. Mas eu fico pensando, né, pra que isso?
Pois
não,
é.
Eu sou chata, nem perfume eu gosto que passe na minha quando ela toma banho.
Tá certo. É. Ó, o Ademar de Mesquita Barbosa deu uma opinião aqui, ó, que pet ou animal de estimação, quem tem, precisa arcar com os custos dele e com a responsabilidade, porque dinheiro público só para os humanos, essa é uma opinião do Ademar de Mesquita Barbosa. Então, é que muitas pessoas, né, têm interesse nesse assunto, né, doutor, e cria aí realmente uma série de opiniões divergentes, né, sobre hospital público, né, ou seria legal para os cachorros também, São Paulo tem e tudo mais, né, é um assunto que rende muito, não é, doutora?
Rende sim. Eu acho importante ter esse serviço, né, pra, principalmente quem não tem possibilidade, quem tem animal sabe como pode ficar caro, né, qualquer coisa, internação, serviço, etc. E muitas pessoas de baixíssima renda têm animais, são extremamente apegados a eles e não tem como tratar desses animais. Eu acho muito interessante que a população tenha acesso a esse serviço. Eu gostaria muito, inclusive, de fazer atendimento no hospital desse, como nutricionista, né, que essa é a minha área, nutricionista veterinária. Vou ver se eu mando um e-mail para lá, se eu consigo fazer um dia por semana, seria um sonho.
Doutora, voltando então rapidinho sobre o nosso tema de hoje, né, que são serviços de utilidade pública, a senhora tem algum recado final para deixar para o nosso ouvinte?
Vamos lá, olha, como eu falei aí, uma série de links, de informações que são difíceis de anotar aí para o pessoal que está acompanhando o programa, eu acabei de subir para os stories da minha conta no Instagram, que chama Cachorro Verde, né, a arroba de lá é Cachorro Verde. Os principais links que eu mencionei aqui para as pessoas acessarem esse serviço, lá do hospitalveterinariopublico.com.br, o site lá da Prefeitura de Campinas, etc. E acompanhem lá as postagens do Cachorro Verde, sempre tem novidade, vocês podem interagir comigo se quiserem, enfim, vai ser um prazer.
Essa foi a doutora Silvia Angélico. Doutora, a gente queria muito agradecer a participação da senhora aqui nas nossas, aqui no estúdio CBN, né, nos nossos colaboradores que a gente gosta tanto. Queria muito agradecer e semana que vem estamos junto, né, Esther, com a doutora
Sim,
Silvia.
Sim, semana que vem, na quarta-feira, a gente volta a conversar com a doutora Silvia Angélico. Muito obrigada, doutora, e até semana que vem.
Eu agradeço, pessoal. É sempre um prazer. Tudo de bom e muita saúde para os pets de vocês.
Para todos nós, obrigado, doutora. 3 horas e 52 minutos.